Em 1924, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral eram três dos artistas mais relevantes do Brasil. Os três tiveram uma participação decisiva na Semana de Arte Moderna, 2 anos antes, que foi um movimento artístico que desencadeou o modernismo no Brasil, ao questionar e reinventar alguns pilares nos quais a arte tradicionalmente se apoiava até então. O movimento reuniu escritores, poetas, pintores, músicos, com o intuito de propor uma nova visão sobre o que era produzir arte e, principalmente, como se desvencilhar daquele modelo clássico trazido da Europa e regurgitado por aqui até então. A arte produzida no Brasil, desde a vinda da corte portuguesa, cheia de pintores que vieram tentar a vida aqui, reproduzia muito o que era praticado na Europa, sem adaptações radicais. Desde que um sujeito francês chamado Jean-Baptiste Debré desembarcou no Brasil quase uma década depois da corte portuguesa e se tornou uma espécie de pintor oficial do reino, a arte brasileira seguiu as suas pegadas. Quando o Museu do Ipiranga estiver aberto, sabe-se lá Deus quando, você vai poder ver isso expresso na tela Independência ou Morte ou O Grito do Ipiranga, do Pedro Américo. O Pedro Américo nessa tela recria o Dom Pedro I declarando a independência do Brasil. E tudo lá é clássico. A composição, as cores, o tema, a maneira como o brasileiro é retratado como um capial que não entende nada do que está acontecendo ao seu redor. Você pode achar que a tela do Pedro Américo é muito distante da Semana de 22, mas não é. A tela é de 1888, 80 anos depois do desembarque da corte e 34 anos antes do movimento modernista, o que serve para mostrar também como o Brasil é novo. O objetivo da Semana de 22 era quebrar esse classicismo e explorar novas linguagens artísticas, o que, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu. O legado do movimento é inegavelmente forte até hoje. Participaram alguns dos nomes mais conhecidos até hoje da arte brasileira, como o maestro Villa-Lobos, o escultor Vitor Brecheret, os pintores Lazar Segal e Di Cavalcanti e os escritores Manuel Bandeira e Menotti Delpicchia. A Tarsila não participou diretamente da semana porque estava em Paris, mas continua até hoje como um dos nomes mais relevantes do movimento. O modernismo começa na Semana de 22, mas não acaba ali. Nos anos seguintes, cada um à sua maneira, os artistas envolvidos seguiram experimentando processos de criação que buscavam algo novo. Os três do início do episódio, o Oswald, o Mário e a Tarsila, entenderam que uma forma de quebrar essa inspiração exclusivamente europeia e criar uma linguagem local era olhar para cá e entender o que já estava sendo feito em diferentes partes do Brasil. Não havia por que tentar reinventar algo do zero quando já existia uma arte calcada na cultura popular brasileira. Com isso em mente, os três partiram, em 1924, para uma viagem a Minas Gerais, conhecida como Caravana Modernista ou Viagem da Descoberta do Brasil. Abre aspas. Essa turma tinha o propósito de construir uma identidade nacional, buscar a brasilidade, porque a Primeira República até então era marcada pela cópia, pela absorção do estrangeiro e do elemento internacional, fecha aspas. Quem fala isso é o Marcelo Cedro, um historiador, doutor em Ciências Sociais e autor do livro JK Desperta BH, numa entrevista que ele deu para o jornal Mineiro Hoje em Dia. Na primeira viagem, o objetivo era entender melhor o barroco. Quando aquele grupo chega a Belo Horizonte, numa determinada noite, ele é recebido por um poeta local novo que admirava muito o movimento, um sujeito chamado Carlos Drummond de Andrade. A caravana modernista não foi a única viagem com esse intuito. Pelos anos seguintes e com formações diferentes, grupos modernistas partiram para entender e catalogar expressões populares brasileiras que acabaram sendo aproveitadas em obras publicadas nas décadas seguintes. Em 1927, 3 anos depois da primeira viagem, o Mário de Andrade fez um tour pela Amazônia e o Nexo detalhou bem o impacto desse tour da Amazônia na sua obra. Sempre bom lembrar, todos os links dos textos e referências que vou falar aqui estão no post do Tecnocracia no Manual do Usuário. Em 1938, o Mário de novo mandou uma equipe para catalogar expressões culturais regionais em Pernambuco e na Paraíba. Reprocessar algo tradicional e cuspir de volta, entre aspas, algo retrabalhado é uma das bases, explicando de uma maneira bem rápida, do Manifesto Antropófago, escrito pelo Oswald e pela Tarsila em 1928. Também em 28, e também como consequência direta da Semana de 22, o Mário de Andrade publicou o que talvez seja a obra mais famosa do movimento, o romance Macunaíma, que você leu no colégio e deve lhe ser mais simpático, já que, frente a outros livros mais intrincados e rococó, é mais fácil de avançar. Vamos só parar e fazer um parênteses aqui, que só para deixar claro que, ainda que eles tenham o mesmo sobrenome e façam parte de um mesmo movimento cultural, o Oswald e o Mário de Andrade não foram parentes, não eram parentes. Tem uma frase que define bem o que foi aquele momento da viagem mineira e como a gente o conecta com o assunto desse episódio do Tecnocracia, abre aspas, para uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul chamada Gladys Myrie. Essa perplexidade já se revelara para Mário de Andrade durante a histórica viagem da descoberta do Brasil realizada em 1924, Semana Santa dos Modernistas e seus amigos, acompanhando o artista suíço Blaise Cendrás. Detendo-se em povoações e cidades históricas mineiras, para os modernistas tudo parecia novo e ao mesmo tempo muito antigo. A atitude paradoxal tem uma lógica. O distanciamento que a maior parte dos nossos escritores manteve com a realidade brasileira fazia com que a paisagem da Minas Barroca surgisse aos olhos dos modernistas como qualquer coisa de novo e original, dentro, portanto, do quadro de autenticidade cultural que eles procuravam, fecha aspas. Eu não consegui tirar esse episódio em que os modernistas redescobrem, entre aspas, o Brasil, quando eu acompanhei uma discussão que durou algumas semanas e dura até mais ou menos hoje, sobretudo no Twitter e no LinkedIn, do home office, de como trabalhar em casa vai ser o futuro das empresas que os escritórios vão deixar de existir. Eu não consegui tirar da cabeça porque eu me senti em meio a um bando de artistas na virada do século XX arrotando todas as técnicas e máximas da escola europeia enquanto tinha uma realidade popular brasileira pulsante sendo solenemente ignorada. Veja bem, eu não estou falando mal da escola artística europeia que nos deu a maioria dos maiores pintores, compositores, escultores e escritores da história. O ponto é exatamente como a pesquisadora Glyde sintetiza, e eu vou reabrir aspas para repetir um trecho que eu acho mais importante. O distanciamento que a maior parte de nossos escritores manteve com a realidade brasileira fazia com que a paisagem da Minas Barroca surgisse aos olhos dos modernistas como qualquer coisa de novo e original, fecha aspas. A discussão do home office é completamente descolada da realidade e reflete a bolha em que a gente vive. O Twitter não é a realidade brasileira. Para nos ajudar no processo de furar essas nossas confortáveis bolhas, é sempre bom a gente colocar em perspectiva alguns dados que revelam o Brasil real. Não esse Brasil mediado pela tela, ainda que ele seja cada vez mais importante. Vide o episódio passado do Tecnocracia sobre a campanha política baseada em desinformação que colocou Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Sempre que a gente entra nas nossas bolhas digitais, a gente corre o risco de debater uma realidade muito longe da realidade real, desculpe o pleonasmo, uma realidade que não existe, ou que existe para um grupelho, muitas poucas pessoas, dos quais provavelmente a gente faz parte. O Brasil real não está limitado aos nossos feeds. Então, o que é o Brasil real? Na impossibilidade de uma caravana nos moldes da modernista, ainda mais durante uma pandemia em um país cuja política de Estado parece ser a do cada um por si, esse episódio do Tecnocracia vai servir para a gente, baseado em dados, tentar contextualizar o que é o Brasil. Eu não tenho a menor pretensão de montar um guia completo sobre a realidade brasileira, já aviso. A ideia é pinçar dados de fontes confiáveis que nos ajudem a entender a complexidade que é a sociedade e a economia brasileiras. Sim, o episódio não é dedicado exclusivamente à tecnologia, mas não existe discussão no Brasil, seja tecnologia, gastronomia, astronomia ou cosmetologia, que não passe pela maneira como a sociedade e a economia estão organizadas nos últimos séculos aqui no Brasil. O home office também não é a única discussão delirante que você encontra nas redes sociais. Há tantos outros assuntos que guardam pouca relação com o que acontece do lado de fora da tela. Mas desde o começo da quarentena, não houve uma discussão tão presente e tão delirante quanto. Por isso que a gente vai usá-la como fio condutor. Se a gente quer discutir o Brasil, então a gente tem que saber o mínimo sobre o Brasil. E não é qual é a melhor moqueca, se é a baiana ou capixaba, ou se a melhor chapada é a dos Veadeiros ou a diamantina. São coisas ainda mais fundamentais. Para isso, eu vou fazer o Tecnocracia de hoje num formatinho de quiz. Eu vou te dar uma pergunta e alguns segundos para você pensar e responder para si mesmo, para o seu cachorro, para sua parede, para quem você quiser. No fim, o prêmio, se você acertar, é somente aquele mal-estar de saber que você mora num país brutalmente pobre e desigual. Olha só que alegria. Tecnocracia sempre deixando o clima lá no alto. A cada 15 dias, o Tecnocracia tenta mostrar com dados e argumentos não delirantes que tecnologia é como bolo de fubá. Um pouco faz super bem, mas se você comer uns 8 seguidos, você vai sofrer umas consequências terríveis. Eu sou o Guilherme Felitti. A primeira dúvida que vai guiar a gente é: Quem é o brasileiro médio? Então a gente vai começar a falar de população. O Brasil tem cerca de 211 milhões de habitantes, segundo a estimativa do IBGE. A população brasileira vem crescendo num ritmo constante desde que os portugueses colocaram seus pés por aqui. Os 211 milhões de hoje representam 20 vezes mais do que o Brasil tinha no fim do século XIX. Isso não quer dizer que esse ritmo de crescimento vai se manter constante para sempre. Primeira pergunta. O IBGE estima que pelas próximas décadas a população brasileira vai continuar a crescer até atingir um teto de X milhões de pessoas. Que teto é esse? Pelos próximos 27 anos, a população brasileira vai continuar crescendo. Em 2047, o IBGE prevê que a gente vai atingir o nosso teto populacional, que vão ser 233 milhões de pessoas. Para comparação, a Índia tem 1,3 bilhão de pessoas hoje. A gente não deve chegar nem a um quarto do bilhão. O que acontece em 2047 para justificar isso? Vamos aos números. Em 2047 vão nascer 2.349.000 brasileiros, enquanto 2.364.000 brasileiros vão para a cova. Pela primeira vez na história do Brasil, os óbitos ultrapassarão os nascimentos, o que quer dizer que a sociedade brasileira passará a encolher. É um fenômeno visto em economias maduras. E é sempre bom deixar claro, dado que a gente está falando de Brasil, o eterno país do futuro, essa linha de chegada que sempre se afasta da gente pode se afastar uma outra vez e a projeção do IBGE pode ser que tenha que ser revista. O aumento gradual da população até a gente atingir esse teto vai mudar a forma da pirâmide etária do Brasil. Se em 2020 o gráfico parece de fato uma pirâmide, com jovens em maior número formando a base, em 2060 a gente vai ver uma espécie de losango, com a faixa etária entre 60 e 80 anos como a mais popular. Se você nasceu a partir de 1980, é você, e sou eu também, bonitinho ou bonitinha. A sua geração, a nossa geração, deverá ser a mais popular do Brasil. O que implicará em problemas sérios para o sistema previdenciário, já que numa pirâmide como a atual, existem muito mais jovens trabalhando para sustentar um público velho bem menor. Em 2060, teremos uma multidão de velhos, eu e você, tendo que ser sustentados por um grupo bem menor de jovens. E aí é sempre bom esclarecer que o Brasil adota um modelo previdenciário de repartição, em que os trabalhadores da ativa financiam os benefícios dos aposentados. É a receita do desastre, que é uma outra forma de dizer que é preciso sim fazer uma reforma previdenciária, mas excluir alguns dos maiores beneficiados per capita do sistema, como funcionários públicos estaduais e municipais, é um tiro no pé inacreditável. Essa mudança demográfica também esconde uma outra característica. As mulheres vão aumentar uma vantagem numérica sobre os homens que já existe no Brasil. Em 2020, o Brasil tem 4,7 milhões de mulheres a mais do que de homens. Em 2060, esse número vai estar em quase 6,5 milhões de pessoas, um aumento de 34%. As mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens no Brasil. Em termos de raça, o Brasil é majoritariamente não branco. Segundo o IBGE, 56% da população brasileira é parda ou preta. O IBGE usa os termos pardo, preto, branco e amarelo nos seus estudos. Esse é um número que vem crescendo de forma consistente. Em 2000, por exemplo, o número era de 43%. Você tem aí uma diferença de 13 pontos percentuais em 20 anos. Uma dúvida justa que a gente tem aqui é a seguinte: o quanto desse aumento é realmente do crescimento populacional e o quanto é de um movimento de empoderamento racial que a gente está vendo na última década? As discussões sobre racismo e o papel dos negros na sociedade brasileira hoje são muito mais frequentes e ocupam espaços com um alcance maior do que talvez sempre. Posto o recorte demográfico, vamos falar de renda. Quanto é que ganha mais ou menos esse brasileiro médio? A segunda pergunta já vem com o pé no peito. Hoje, no Brasil, quantas pessoas dessas 211 milhões vivem com cerca de R$400 por mês? Como é que foi seu chute? 30 milhões de pessoas? 10 milhões de pessoas? 80 milhões de pessoas? Se foi algum desses números, você errou. Segundo alguns dados da PNAD contínua do IBGE, e é sempre bom deixar claro que a PNAD é a pesquisa mais abrangente do IBGE, que é uma outra forma de dizer que não existe uma forma melhor de entender a vida do brasileiro. Segundo os dados da PNAD contínua do IBGE, em 2018, eram 104 milhões de brasileiros que passavam o mês com uma média de R$ 413. Metade dos brasileiros. O salário mínimo durante essa gravação, em agosto de 2020, era de R$ 1.045. Ou seja, em 2018, metade da população do Brasil passava 30, 31 dias com menos da metade de um salário mínimo. Isso não quer dizer que todo o resto viva melhor. Existe um grupo de 10 milhões de brasileiros que adorariam viver com R$ 413 por mês. Eles representavam os 5% mais pobres da população e viviam com R$ 51 mensais. Deixa eu traduzir para você. Em 2018, você tinha pouco menos de uma cidade de São Paulo. São Paulo, em 2019, tinha 12 milhões. A gente está falando de um grupo de 10 milhões. De pessoas que vivia durante um mês com um ou dois pedidos que você faz por semana no seu aplicativo de entrega de comida. Eu sei, bonitinho, você trabalha um monte, você rala diariamente, passa madrugadas em claro, tem que aguentar uns chefes escrotos, ninguém tira o seu mérito. Mas você não é o brasileiro médio. O brasileiro médio não tem grana para pedir hambúrguer toda semana. Esse número é a decomposição da renda média domiciliar per capita que o PNAD-C avalia. Isso quer dizer que em 2019, cada domicílio brasileiro teve uma renda mensal de R$ 1.439. Se você somar todas as fontes de renda de todos os membros da família, seja fruto de trabalho, benefício social ou ganho financeiro. É um número extremamente baixo, ainda mais se a gente considerar que ele varia geograficamente. No Distrito Federal, por exemplo, é o mais alto do Brasil. Chega a quase o dobro, R$ 2.600, influenciado muito pela máquina federal, obviamente. No outro extremo está o Maranhão, com uma renda domiciliar média de R$ 635 por mês. É quase metade do salário mínimo para uma casa que tem 3 ou 4 pessoas. Outra forma, que não a geográfica, para decompor a renda média do Brasil é a demográfica. Se a gente considerar raça e gênero, nota-se um claro cenário. Homens brancos ganham, na média, mais que o dobro de mulheres negras, segundo pesquisa do IPEA, com dados entre 1995 e 2015. Em todos os cenários, homens e mulheres brancas têm não apenas renda maior do que homens e mulheres negras, como também mais anos de estudo. Em 2015, uma mulher branca no Brasil tinha, em média, 10 anos de estudo. A mulher negra tinha 9 e o homem negro 7,6. Esses 9 anos de estudo para as mulheres negras em 2015 é a mesma taxa que as mulheres brancas atingiram em 2004. Ou seja, os brasileiros brancos têm uma vantagem educacional de uma década sobre os negros, ainda que os negros sejam a maior parte da população do Brasil. O valor baixo de R$ 1.439 por mês por domicílio esconde um outro fato assustador. Trata-se de uma média, o que significa que você tem uma multidão de pobres que ganham menos que isso e alguns poucos brasileiros muito ricos que puxam essa média para cima. Estamos logo a falar sobre desigualdade, o assunto definidor da sociedade brasileira ao lado da escravidão. Vamos à terceira pergunta. Se a gente considerar a população brasileira como uma pirâmide dividida por renda, quantos reais por mês a sua família precisa ganhar para estar na metade de cima da pirâmide? Se a sua família ganha no total mais de R$ 2.994 por mês, praticamente R$ 3.000 por mês, você pertence ao terço mais rico da sociedade brasileira, segundo o Datafolha, abre aspas. O quadro revela, por exemplo, que quase 2/3 dos brasileiros vivem em famílias que passam o mês com menos de R$ 2.994, o que dá, na melhor das hipóteses, um salário mínimo por cabeça, considerando a média de 3 indivíduos por família no país, fecha aspas. Essa é uma coluna do Fernando Canzian na Folha, repercutindo o estudo do Datafolha. Esse gráfico, e daí de novo, você está ouvindo no podcast, entra no manual do usuário, porque a gente tem os gráficos disso. Discutir gráfico no podcast é foda. Esse gráfico da pirâmide provocou uma discussão quente no Twitter em julho, após um post de um professor de economia da New York University em Xangai, chamado Fernando Zeidan. A principal questão é que o gráfico esconde algo perverso sobre a desigualdade no Brasil. Domicílios que ganham no total mais de R$ 4.500 por mês pertencem aos 16% dos brasileiros mais ricos. Mas em comparação ao topo da pirâmide, essa faixa, esse grupo, está mais próximo da base. Em termos mais simples, porque talvez esteja um pouco complicado, a diferença entre a classe média, que ganha R$5.000 por mês, e os milionários e bilionários no Brasil é tamanha que essa mesma classe média está muito mais próxima dos pobres, aqueles que vivem com um salário mínimo e meio por mês, do que quem ganha, por exemplo, centenas de milhares de reais por mês. E ainda assim você tem muita gente da classe média que acha que é muito rico no Brasil, amiguinho. Aliás, eu não lembro de um livro nascido de uma tese que tenha sido mais premiado e elogiado nos últimos anos do que Uma História de Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos do Brasil, 1926 a 2013, qual o pesquisador do IPEA, Pedro Ferreira de Souza, investiga as razões para a desigualdade do Brasil, usando dados desde 1926. Uma das conclusões da sua pesquisa é que o Brasil desenvolveu um perverso modelo em que a desigualdade se acentuou durante o regime militar. Antes, o 1% mais rico concentrava 17% das riquezas. Ao fim da ditadura, a gente chegou àquele patamar que a gente tem hoje de cerca de 30% das riquezas do Brasil na mão do 1% mais rico. Abre aspas. Nenhum país é tão desigual por tanto tempo sem ter se acostumado com isso. E nenhuma mudança vai acontecer sem resistência. A diferença de renda entre grupos sociais acaba se refletindo na capacidade de influenciar na pauta política e gera uma dinâmica muito problemática, fecha aspas. Esse é o próprio Pedro Ferreira de Souza numa entrevista para o Estadão. Em outras palavras, o pobre está preso no alçapão da pobreza. Se a gente for olhar os dados de emprego, a perspectiva não é de melhora no curto prazo. Desde o primeiro trimestre de 2012, o desemprego no Brasil vem crescendo. No fim de 2014, os desempregados eram 6,5% da força de trabalho brasileira acima dos 14 anos. Em 2016, eles já eram 13,7%. Ou seja, em 2 anos, mais que dobrou. A Covid-19 vai agravar, já está agravando o problema. O IBGE calcula que hoje são mais de 40 milhões de brasileiros que estão desocupados e ou fora da força de trabalho, estejam eles procurando emprego ou não, mas que gostariam de trabalhar. 1/5 da população total. Esse cenário tem uma outra estatística assustadora que, pela primeira vez desde que o IBGE analisa esses dados, a gente tem mais brasileiros em idade economicamente ativa não trabalhando do que trabalhando. Esse número de desemprego, é bom deixar claro, é pior do que parece porque não inclui os informais, gente que trabalha sem carteira ou faz bico para pagar as contas. Também, segundo o IBGE, os informais são mais de 38 milhões de brasileiros, sejam eles motoristas de aplicativos, vendedores de marmita ou entregadores de comida. Somados, os desempregados e os informais chegam a cerca de 80 milhões de brasileiros, ou 40% da população. O cenário é ruim, já que na informalidade não há qualquer tipo de rede de proteção. Se perder o emprego, o sujeito não tem FGTS, seguro-desemprego ou mesmo uma poupança para segurar as pontas. A gente já falou aqui no Tecnocracia de um dado do plano CDS, segundo o qual o brasileiro tem, na média, economias para custear gastos por, no máximo, 1 mês. A informalidade no Brasil é tipo andar de bicicleta. Se você parar, você cai. E muita gente ainda vai cair, já que os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas estimam que o desemprego, que hoje está na faixa dos 13%, vai terminar 2020 perto dos 18%, ao mesmo tempo em que a renda dos trabalhadores deverá encolher 15%. É por causa dessa pobreza contínua que iniciativas como Bolsa Família e o Auxílio Emergencial têm efeitos inegavelmente positivos, ainda que distribuam pouco dinheiro relativo, na escala da classe média, obviamente. O impacto do Bolsa Família já foi comprovado por seguidos estudos em diferentes centros de pesquisa pelo mundo. Após estudar os 10 primeiros anos, o IPEA concluiu que cada R$1 investido no programa vira R$1,78 no PIB. Por fornecer uma renda para cidadãos que viviam na miséria, o programa tem impactos indiretos em tantas outras áreas. A pesquisadora Eliana Laferrara, da Universidade Luigi Bocconi, na Itália, descobriu que o programa tem um efeito multiplicador que melhora não apenas o desempenho dos filhos dos beneficiados, mas também de outras crianças na mesma comunidade. Outros estudos mostram melhoria na saúde e no planejamento familiar, gravidez, principalmente juvenil, menos frequente. A quarta pergunta é sobre os efeitos do auxílio emergencial distribuído agora durante a pandemia do Covid-19. Ainda é cedo para avaliar com a mesma profundidade do Bolsa Família, mas os R$600 tiveram um impacto inegavelmente positivo. O índice de miséria no Brasil caiu para o menor nível em quanto tempo com o auxílio emergencial? 40 anos. Desde a década de 80, eu não estava nem nascido, não havia uma redução tão drástica na miséria, com um valor que, de novo, para a escala da classe média, é pequeno. Abre aspas, levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE da FGV, mostra que, no Brasil, 3,3% da população vivia em junho com renda domiciliar per capita de US$1,90 por dia, o que dá o equivalente a R$ 154 mensais por membro da família. São 6,9 milhões de pessoas vivendo na miséria. Só que um mês antes, em maio, a proporção da população vivendo abaixo da linha da extrema pobreza era de 4,2%, o equivalente a 8,8 milhões de pessoas, conforme o levantamento que se baseou na PNAD Covid, pesquisa do IBGE que acompanha os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Essa pesquisa da FGV foi feita por um pesquisador chamado Daniel Duque. Vamos retomar só os dados, porque foi uma avalanche. Então, em maio, você tinha 8,8 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. E depois dos efeitos desses R$600 mensais, você teve 6,9 milhões. Tá bom, sim, ainda é muita gente, 6,9 milhões. Mas você conseguir derrubar, tirar da pobreza extrema quase 2 milhões de pessoas em um mês é um sucesso inegável. Não tem como negar esse tipo de coisa. Outra manifestação dessa pobreza está na infraestrutura, seja ela de água, esgoto ou de telecomunicações. Em 2018, pouco mais da metade dos brasileiros tinha acesso à coleta de esgoto. 47,8% dos brasileiros despejam esgoto em fossas ou diretamente em rios e mares. Há uma brutal desigualdade regional no índice. Em São Paulo, no Distrito Federal, quase 90% dos habitantes têm esgoto. Só que se você vai para o Pará e para Rondônia, o número não chega a 5%. Ainda que seja melhor, os índices de água tratada não são universais. A gente ainda tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. A falta de saneamento significa que, só no primeiro trimestre de 2020, o SUS teve que lidar com 40 mil internações que não existiriam se houvesse saneamento universal. Ou seja, agora que a gente está no meio de uma pandemia, são 40 mil vagas, 40 mil leitos que ou estão tomando vagas para quem tem Covid, ou então não estão conseguindo ser atendidos. Que simplesmente não teria problema se tivesse esgoto e água encanada. Em conectividade, um entre cada quatro brasileiros em 2020 está desconectado, o que em termos brutos quer dizer que são 46 milhões de brasileiros. Quem são eles? A gente tem três grupos demográficos que se destacam: os mais pobres, os mais velhos e quem mora no campo. Os dados da TIC Domicílios, feito anualmente pelo NIC-BR, mostram que menos da metade das classes D e E está online. Ok. Posto o cenário, amarremos. Se a gente pegar um ser humano para representar a média da sociedade brasileira, baseado nos dados descritos até aqui, então parece não haver discussão que vai ser uma mulher parda ou negra, na faixa dos 30 a 40 anos, com um ou dois filhos, que mora em uma cidade, provavelmente afastada do centro, e que ganha mensalmente perto de R$ 1.500. Se a gente pegar dois domicílios assim, um deles não vai ter esgoto encanado, e um deles vai ter alguém que ou está desempregado ou desempregado, ou que trabalha informalmente sem carteira de trabalho. Se a gente pegar quatro domicílios assim, um deles vai estar desconectado da internet. Segundo dados da Anatel, essa brasileira média pode ter banda larga e o celular, se não for pré, tem uma conta do tipo controle, que é praticamente um pré-pago com boleto todo mês. Em outras palavras, o Brasil sempre foi e continua sendo um país esmagadoramente pobre, desigual, injusto e com infraestrutura ruim. Vamos voltar à discussão do home office, que me fez lembrar dos modernistas viajando para conhecer melhor o país. Da forma como eu construí o episódio, já está claro o quão desconectada da realidade é qualquer discussão sobre home office ser o futuro do trabalho no Brasil. Só que a gente vai engrossar isso com dados. Segundo a PNAD Covid, divulgada em julho pelo IBGE, o número total de brasileiros que conseguem continuar trabalhando de casa durante a pandemia e uma rotina parecida com a do escritório é de 8,7 milhões, ou 12,5% da força de trabalho. Vamos retomar um dado da GV sobre miséria, que a gente falou agora há pouco. Em maio de 2020, a quantidade de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza extrema, ou seja, com menos de 1,90 dólares por dia, era de 8,8 milhões de pessoas. Home office, 8,7. Pobreza extrema, 8,8. Em 2020, enquanto o Twitter discute o home office, tem mais brasileiro na miséria extrema do que trabalhando de casa. Para um segundo para processar isso. E se essa informação não te convence de que essas bolhas digitais não refletem a realidade, inclusive nos ajudam a não ver o que tem fora delas, então tá na hora de procurar ajuda, amiguinho, porque não sou eu que vai te convencer. Um outro dado da mesma pesquisa do IBGE sobre trabalho que mostra o Brasil real. O número de trabalhadores ocupados que continuam na quarentena caiu para o índice mais baixo no fim de junho, 13,3%, desde o início da pesquisa. No começo de maio, o mesmo número era de quase 20%. E aí a gente está considerando que é 20%, você tem uma maioria que não parou. Fora da bolha do novo normal do Twitter, o brasileiro que precisa trabalhar voltou ao batente possível, que é o não remoto, mesmo no ápice da curva de contágio da Covid-19. Esses trabalhadores que usam o transporte público estão mais sujeitos à infecção e, consequentemente, à morte, como mostra um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Abre aspas. Os distritos com o maior número de mortes por coronavírus estão relacionados de maneira mais intensa a locais com maior presença de autônomos, donas de casa e pessoas que usam o transporte público. Os dados reforçam a percepção de que as pessoas mais pobres, que tiveram de continuar se deslocando para o trabalho durante a pandemia, são as maiores vítimas. Fecha aspas. O impacto mais perverso dessa combinação entre miséria, emprego informal e falta de infraestrutura é na educação. Em uma situação normal, o brasileiro pobre tinha uma escola para ir, que tinha graves problemas financeiros, pedagógicos, podemos discutir esse tipo de coisa, mas tinha. Com a pandemia, os governos estaduais correram para adaptar as aulas para o ensino remoto, com a transmissão de conteúdo por canais de TV públicos ou o custeamento de planos de banda larga móvel para quem não consegue pagar. Mas a diferença de renda e infraestrutura é tão grande que em São Paulo, por exemplo, menos da metade dos 3,5 milhões de crianças e adolescentes matriculados na rede educacional do Estado tinham se logado no sistema de aulas. E a própria Secretaria Estadual de Educação previne. O dado se refere a quem fez login, não quem acompanhou as aulas. Então, o número de alunos que mantém a rotina de estudo deve ser ainda menor. Em suma, não tem ensino. Enquanto a classe média brasileira se preocupa com os 8,8 milhões em home office, essa digitalização da vida significa que uma multidão muito maior de brasileiros pobres, sem acesso à internet ou aparelhos minimamente decentes, se torna mais do que invisível, se torna excluído, tirado do jogo. Como você acha que os alunos de escolas públicas que já tinham dificuldade de acompanhar os resultados dos alunos de escolas privadas, que têm infras melhores e mensalidades astronômicas, vão se sair quando não tem nem a possibilidade de ter aula? Enquanto a gente delira que a educação deu um novo passo em direção ao primeiro mundo, milhões de jovens brasileiros não conseguem estudar porque não têm notebooks, sinal de internet ou mesmo materiais básicos que a gente da classe média vê jogado pela casa, como lápis, papel e borracha, como mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo publicada no começo de maio, que mostra a história da Rafaela dos Santos, 4 anos moradora de Paraisópolis. Abre aspas. Ela passa o dia aprontando e quer ir brincar com as crianças que moram aí em frente. Só fica quieta quando tá com o celular na mão, contou a mãe de Rafaela, Cindy Santana, 21 anos. Como trabalha em um pet shop, que manteve o funcionamento durante a epidemia, ela deixa a filha durante o dia com a avó. A família não recebeu o material didático que a prefeitura diz que vai enviar às casas dos alunos. Santana não sabia da distribuição do kit, mas disse achar que os livros vão ter pouca utilidade para a menina. Ela não tem um lápis, uma caneta e não temos como comprar. Moramos em uma casa de 1 cômodo com 5 pessoas. Não tem espaço para ela fazer lição. Fecha aspas. Bonitinho, se isso não te aperta o peito, chama o IML e deita, que você não tá mais vivo. Outra história, da mesma reportagem, abre aspas. Apesar de ter aulas à distância, Isaac Souto, de 16 anos, acorda cedo todos os dias e caminha por cerca de 10 minutos até a unidade de Paraisópolis da escola Aleph Peretz, onde é bolsista. Para conseguir acompanhar as atividades no seu último ano escolar, ele ganhou um notebook do colégio, mas não tem internet em casa. Eles me deram um chip de celular com um plano grande de dados, mas não é sempre que funciona. No começo, eu perdi algumas aulas porque não conseguia conexão, então eles decidiram abrir a escola para que eu pudesse usar a internet, contou Isaac. Fecha aspas. O próximo sujeito que vier arrotar aquele papinho de meritocracia no Brasil, com histórias dessa de pano de fundo que apertam o peito da gente, vai ganhar como prêmio o famoso murro no meio dos cornos. Quer um outro exemplo de uma outra fase mais avançada da educação brasileira? Tá bom. Reportagem do UOL, fim de abril, abre aspas. Desde o início da pandemia tem sido assim. Luiz Menezes, 19 anos, acorda e tenta se conectar ao Wi-Fi da Associação de Moradores da Nova Holanda, favela do Complexo da Maré. Os poucos minutos aos quais tem acesso à internet do vizinho são fundamentais para que consiga fazer download do material didático disponibilizado pelo pré-vestibular comunitário. Mas quando a conexão não funciona, Luiz sabe que não terá como estudar por mais um dia, fecha aspas. Luiz Menezes vai prestar o Enem para Ciências Sociais. Num país pobre, brutalmente desigual e sem infraestrutura decente, a digitalização de atividades supérfluas, entre aspas, como comprar, podia ser ignorada, já que ainda existem tantas outras alternativas analógicas. Quando são as atividades obrigatórias que são digitalizadas, cria-se uma nova casta, a dos não existentes. Gente que com renda baixa, sem moradia decente, sem esgoto em casa, com pouco estudo e em um país com educação majoritariamente pública, entra num círculo ainda mais perverso de exclusão, com a incapacidade de fugir dessa vida pelo principal caminho, a educação. Os pobres sempre foram deixados para trás. Último quiz. Quantas gerações os 10% mais pobres do Brasil precisariam para atingir a renda média do brasileiro hoje? 9, segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Repetindo, os 10% mais pobres do Brasil precisariam de 9 gerações para atingir a renda média. Sabe a imigração italiana, a imigração japonesa para o Brasil? Faz tempo, né? Foram há 4 gerações. Metade. Um dos atalhos para fora dessa situação, de novo, é a educação. Com essa digitalização atabalhoada, a porta é praticamente fechada. Discutir home office, drone, realidade virtual e outros chavões tecnológicos, como se eles representassem o principal problema da maneira como o brasileiro usa e convive com tecnologia, é parecido com os arcadistas clássicos do começo do século XX, repetindo que os modelos artísticos importados da Europa eram os únicos possíveis para o Brasil. 96 anos depois, pouco parece ter mudado. Mais que anacrônico e descolado da realidade brasileira, tal discussão perde totalmente o ponto central. O nosso fetichismo tecnológico mal implementado pode tornar ainda mais miserável a vida já desgraçada de milhões de brasileiros que são pobres e estão desamparados. A nossa realidade não é o Vale do Silício. A nossa realidade é a menina de Paraisópolis que não tem papel e caneta para estudar. Ou o jovem do Complexo da Maré que não tem internet para se preparar para o Enem. A conexão entre o que a gente está passando agora e a caravana modernista do começo do século é a necessidade de olhar o que está acontecendo por aqui, em vez de reagir a uma realidade que não é nossa. A realidade tecnológica do Brasil não é a fadiga do Zoom. A tecnologia, embalada pelo esse discurso otimista de libertação dos últimos 15 anos, periga virar o oposto, um muro transponível apenas para quem tem dinheiro. É preciso fugir da armadilha que é blindar os mais pobres de acessar serviços obrigatórios para o cidadão, com o risco da gente criar uma espécie de casta da elite tecnológica. Uma multidão de pobres que nasceu na miséria e sem conseguir estudar e trabalhar remotamente por estar desconectada, não tem nem mesmo a chance de fugir dela. A gente volta em 15 dias.